Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, supervisora Eliane, que hoje está aqui conosco, Veroni, ao suplente Rutinês, ao presidente da Abraspol, Alcides Oraschi, e hoje nossa convidada Daniela Graziotin Fávero, diretora da Escola Barão do Rio Branco, e a todos que assistem de forma ao vivo pelo Facebook. Como primeiro momento da sessão, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1644, do dia 5 de abril de 2023. Alguém tem alguma objeção à ata? Não havendo nenhum comentário, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1644 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Vamos então para o segundo momento da nossa sessão, que é a leitura dos comunicados. Então peço ao primeiro secretário, o vereador Márcio, para que faça a leitura do comunicado da Brigada Militar.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, Veroni, que presente, nossa assessora jurídica, Betânia, vereador suplente Rutinês, presidente da Abraspol, diretora da Escola Barão do Rio Branco, senhora Daniela, e quem nos acompanha em casa. Ofício número 1936 do BPM. Comunicado. A Brigada Militar do 36º Batalhão de Polícia Militar, no uso de suas atribuições, vem através deste ofício comunicar que o Major Coen Giovanni Gomes é o novo comandante oficial do 36º BPM, que abrange os municípios de Farroupilha, Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos, Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Ainda passou a ocupar a função de subcomandante do 36º BPM, o Major Márcio Borba Fernandes. Atenciosamente, Giovanni Gomes, Major, comandante do 36º BPM.
Obrigada, vereador Márcio. Agora peço para que faça a leitura do ofício número 1 de 2023 do Conselho Municipal de Educação.
Conselho Municipal de Educação, ofício número 1 de 2023. Ocorreu, no dia 12 de abril de 2023, a primeira reunião do Conselho Municipal da Educação 2023, composto por representantes das escolas, conselho tutelar e assistência social. O objetivo da reunião foi realizar uma troca de relatos, na qual as equipes diretivas das escolas do município de Nova Roma do Sul compartilham suas experiências, dificuldades e desafios. Durante a reunião foi registrado em ata a dificuldade existente em conversar com alguns pais e responsáveis sobre fatos que acontecem nas escolas e com isso tem que ser disseminado. Posteriormente, o secretário da Educação, senhor Cristiano Panosso, informou a necessidade de elaborar um plano de ação voltado para as medidas que devem ser tomadas nas escolas diante da onda de violência que tem preocupado pais, estudantes, autoridades, conselho tutelar e profissionais da educação. Ficou acordado que as escolas não podem ser locais de disseminação de notícias falsas. Por fim, o Conselho Municipal de Educação definiu que em breve o plano de ação será estruturado. E para isso, as forças policiais presentes no município serão convidadas a contribuir. Nova Roma do Sul, 12 de abril de 2023, Luísa Santos, presidente do Conselho Municipal de Educação.
Obrigada, vereador Márcio. Aproveito para cumprimentar o vice-prefeito que acaba de chegar na casa, senhor Roberto. E peço, então, vereador Márcio, para que faça a leitura do pedido de informação número 1 de 2023.
Pedido de informação número 1 de 2023. Senhor presidente, solicitamos que sejam enviados para esta Casa Legislativa cópia das últimas prestações de contas que a Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan fez ao município. Justificativa. É função nossa, enquanto vereadores, fiscalizar. Portanto, solicitamos que o Poder Executivo Municipal envie para a Casa Legislativa as cópias das últimas prestações de contas que a Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan fez ao município, visto que é de interesse público e gostaríamos das informações para que possamos ajudar as possíveis cobranças necessárias que estão previstas no contrato da Corsan com o nosso município. Relatores, Tiago Paza, Luísa Santi, Márcio Rossi, Jaime Panassolo, vereadores do PP, e Juliano Managuanho, vereador do PT. Nova Roma do Sul, 12 de abril de 2023.
Obrigada, vereador Márcio. Não temos mais nenhuma leitura de comunicado, então vamos agora para a Tribuna Livre. Hoje temos uma convidada, por isso então convido a senhora Daniela Graziotin Fávero, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, para que possa utilizar a palavra na tribuna.
Boa noite a todos, os que estão aqui presentes e aos ouvintes. É com prazer que venho de novo aqui, essa casa. Já agradeço ao convite de vocês, principalmente da Luísa. Nós tínhamos combinado um outro dia, mas tinha uma reunião de pais, por isso que não pude estar. Mas hoje nós viemos aqui para conversar um pouquinho sobre a Escola Barão, como ela está estruturada, questão de alunos, de professores, e esse ano tem algumas mudanças, né, do ano passado. Já nós estamos com 197 estudantes, eles estão distribuídos, 119 estudam de manhã, 78 estudam à tarde. Nós temos a novidade desse ano que nós estamos primeiro ao sexto ano, era só primeiro ao quinto ano, e tem duas turmas de sexto ano. Por isso a questão dos alunos também aumentou. 7 turmas pela manhã e 5 turmas à tarde. E a escola atende muito bem essa parte dos alunos, com todos eles, né, bem direitinho. Os horários também tiveram algumas modificações esse ano. Nós começamos um pouquinho antes, está começando às 7h20 e 7h30 da manhã. Alguns alunos começam 7h20, que é do sexto ano. Por quê? Porque a carga horária dos sextos anos é maior. Então, esses minutinhos, a gente fica dentro da carga horária que necessita. A saída também, né? A gente se adaptou à questão de recreios. Então, vejo que de um ano para o outro, quando a gente vem falar especificamente da Escola Barão, as novidades também são boas, né? Porque a gente consegue se adaptar à escola, conforme as necessidades que tem. Então, a gente está com mais turmas, horários diferentes, horários de recreio diferentes. Pode parecer para as pessoas assim, ah, sim, horário de recreio, uma coisa tão simples, né? Mas não é tão simples assim, questão desses horários serem definidos numa hora ou outra. Mas a gente faz uma análise também de como vai o andamento, um tempo, a gente viu que ficou bom e estamos continuando com esses horários e as turmas também. Nós temos esse ano também novidades que o pessoal estava bastante ansioso para saber, demorou um pouquinho, né, na questão do contraturno, o turno complementar, ele vai funcionar novamente nas segundas, quartas e sextas-feiras. O que é a grande modificação desse ano, que ele não é obrigatório. Por quê? O ano passado nós fizemos uma pesquisa com todos os pais da escola e nós recebemos quem queria o turno integral, quem não queria. Então, o que aconteceu? Uma parte não muito grande não gostava muito do turno integral, cada um com os seus motivos. Uma outra parte bem maior gostava dos 3 dias, queria ampliação, ou gostaria de 2 dias. Então, vejo que a demanda era bastante variada. Então, a gente recolheu todas essas informações, entre outras informações acerca de oficinas, que também vou falar um pouquinho depois, e a secretaria, esse ano, resolveu deixar, então, os pais escolherem os dias que os filhos vão para o contraturno, né? O turno normal de aula funciona, normalmente, é o contraturno que não é mais obrigatório. Estou revisando, vai funcionar o contraturno segunda, quarta e sexta. E esse informativo que eu tenho aqui em mãos, que agora ele já está pronto, por isso que demorou também um pouquinho o turno integral, porque a questão das oficinas, elas têm que ser encaixadas, tem que fazer contrato com as pessoas, nós tínhamos que ver quais eram as oficinas que os pais também tinham mais interesse, por causa da nossa região, né? Então ele ficou pronto ontem e vai ser enviado para casa sexta-feira, provavelmente. Aqui vão ter algumas informações, a maioria das pessoas já conhece o contraturno, mas para quem não conhece, tem algumas informações aqui e outras, depois tem o contato da escola, podem procurar a escola, podem procurar a Secretaria de Educação para tirar dúvidas, né? Então, por exemplo, novidades em oficinas que eu falei. Uma delas que a gente vai ter é uma oficina voltada para a agricultura, de técnicas agrícolas. Então, o secretário já fez um contrato, enfim, com o EFA Serra, com orientadores de lá que vão trabalhar na Escola Barão. E foi uma das demandas daquela pesquisa que a gente fez o ano passado. E eu acho que ela foi boa, né? Uma demanda boa, porque está relacionada à região em que a gente vive, exatamente. Então, essa oficina é uma das novidades. Outra oficina que a gente fez uma adaptação é a oficina de teatro com audiovisual. O que vai ser esse teatro com audiovisual? Que vão ser feitos pequenos vídeos, as crianças vão aprender a fazer uma filmagem. E nessa área, quem vai dar a aula, quem vai ministrar, vai ser a professora Luísa Santi. Então, também já é uma novidade, eu tenho certeza que ela vai ser muito, muito boa, porque, né, nós já estamos até vendo alguma coisa de equipamento, de fotografia, porque ela estava me explicando que nessa parte de audiovisual tem a fazer pequenos vídeos, fotografia, direção, edição de textos, maquiagem. Então, a gente vai relacionar também essa oficina com o que se trabalha dentro da escola. Os conteúdos, de repente, tem lá algum conteúdo em português que possa ser ocupado desses vídeos, ou sobre o turismo, ou sobre vários assuntos que a gente tem e que pode funcionar assim. Na escola, na Barão, a gente tem uma metodologia que é uma metodologia de integrar os conteúdos. A gente já havia falado outras vezes, né? Ela não é tão fácil de se fazer por parte dos professores, tem que ter uma prática, mas ela é muito boa. Tanto essa parte que eu falei assim do audiovisual agora, que ela pode ser ministrada, vamos estudar pontos turísticos do município e depois a parte do teatro audiovisual trabalha também, a parte da geografia trabalha. Tudo isso é integração de conteúdos. Fica até mais fácil para os alunos aprenderem. Então, na segunda-feira, vou dizer as oficinas, depois é lógico, acho que tem gente muito curiosa já para saber o que tem na segunda, na quarta e na sexta, né? E isso aqui só vai na sexta-feira para casa. Na segunda-feira, nós vamos ter as oficinas de técnicas agrícolas, teatro e audiovisual, e de instrumentos. Na quarta-feira, nós vamos ter laboratório de ciências, que esse ano já está sendo mais equipado, né? E já usamos o laboratório de ciências para integração de conteúdos de ciências, de geografia ou qualquer outro, e com afins e não afins relacionados à ciência, porque às vezes eles querem ver algumas coisas, algumas experiências que são feitas e que eles enxergam em livros de geografia, de ciências, e a gente consegue, às vezes, fazer. Até esses dias nós estávamos fazendo uma experiência e nós estávamos falando de química com alunos de terceiro ano, quarto ano, mas alguém poderia dizer assim, mas química, a fórmula da sacarose, química para alunos de quarto ano, de quinto ano? Pois é, isso é integração, é um pouco de ampliação de conhecimento. Isso aí não cai numa prova para esses alunos, mas a gente conversa. E quando conversa e coloca toda essa parte, a gente vê que os nossos alunos, eles sabem das coisas. Porque já ligaram sacarose com lactose, com frutose, e tudo isso são afins, por causa de quem? Das terminações. O que, que é a terminação ose, né? E terminações a gente estuda em português também. E elas estão na química, nas palavras. Então, essa é a nossa metodologia. A gente procura integrar conteúdos. E se estou estudando matemática, não só estudo matemática, eu estudo matemática, português, geografia. E quando eu estou estudando geografia, estou estudando português, eu estou estudando um monte de outras coisas. Isso é integração. Fica mais interessante para todo mundo. Na sexta-feira nós vamos ter, na quarta-feira, que eu estava falando, laboratório de ciências, laboratório de português e laboratório digital. Por que que é laboratório de português? E que vai ter o de matemática também. Porque quando eles saem da sala de aula para fazer essas oficinas, a professora que está no laboratório de português ou matemática ou ciências, vai fazer a aula um pouco diferente. Às vezes os pais se confundem e pedem explicação para a gente explica. A gente trabalha muito com jogos, e os jogos são utilizados, e a gamificação, em todo o mundo, e em países que são muito mais avançados do que nós na questão educacional, eles usam jogos para ensinar matemática, português e qualquer outro assunto. Então, a gente tem essa parte que começou lá em 2019, no final, 2020, aí, essa parte da metodologia, e que ela vai se ampliando. Ela está totalmente boa? Não, não está totalmente boa. Mas a gente também não fica parado no tempo. Mesmo porque a Escola Barão, ela é uma escola exemplar, todas as pessoas ficam muito admiradas na questão estrutural, mas a gente não se preocupa só com isso. A questão estrutural, ela está muito bem. A gente tem formação com os professores, nós tivemos de direção também reuniões sobre comunicação não violenta e outros detalhes. Então, a gente tem que também, na educação, estar sempre se atualizando e se apoiando, né? Continuando, a sexta-feira vai ter laboratório de matemática com a prof. Michele e técnicas agrícolas, novamente, balé ou futsal. Eles escolhem ou fazem balé ou futsal. Quem quiser participar das oficinas na segunda, quarta ou sexta, poderá participar. Eu posso participar na segunda só? Pode. Na segunda e terça? Pode. Só na terça? Sim. Só na quarta? Só na terça, não, desculpa. Na segunda, na quarta ou só na sexta? Pode. Eu posso não participar? Pode também. Então, a opção é agora de poder participar ou não, uma vez, duas vezes ou três vezes por semana. Então, a escolha está livre, né? As pessoas, se tiverem mais dúvidas sobre isso, podem procurar a escola e a gente explica, né? A gente entendeu que selecionar algumas oficinas é muito importante para ajudar aqueles alunos que têm bastante dificuldade, não só eles, e para quem não tem, já ir aperfeiçoando um pouco mais, aprendendo de uma forma diferente. É lógico que não é porque estão escolhendo ir ou não ir para a oficina que na escola vão, né, a escola tem regras, ela tem que ser seguidas e assim. Então, mas agora ficou opcional. O transporte vai estar para todo mundo. Quem vai no regular vai ter o transporte, vai ficar na escola, vai voltar para casa ao meio-dia, no horário da saída. Quem ficar, por exemplo, na segunda-feira, o transporte depois vai levar para casa no final da tarde, e lá na escola é oferecido lanche para as crianças, tem lanche na manhã, tem lanche à tarde e tem almoço para quem participar do turno complementar. E ele, depois do almoço, tem uma partezinha que é de descanso e depois eles fazem novamente a parte de aula. Claro, quem tem aula regular pela manhã faz o contraturno à tarde. Quem tem aula à tarde vai fazer o contraturno pela manhã. Né? Acho que é mais ou menos isso aí sobre contraturno.
Muito bem. Primeiramente, eu quero te agradecer, Dani. Eu sei que a gente tinha combinado ainda no início do mês de março, daí deu umas confusões nos nossos horários, né? Não batiam, mas que bom te ter aqui, que bom ouvir-te, né? Entender um pouquinho mais. Há umas duas sessões atrás, a Aline, diretora da creche, veio para cá e comentou conosco também sobre o funcionamento da pré-escola e que bom agora poder entender também o funcionamento da Escola Barão. Até nós, enquanto vereadores, nós nos disponibilizamos, alguns, acredito, quem tiver disponibilidade nas datas, de visitar as escolas também, toda a estrutura, como é que funciona, interagir, ver como é que está, o que precisa, o que nós, enquanto vereadores, podemos fazer por vocês, podemos levar alguma função aqui para casa. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, tá? Inclusive, parabenizar pela escolha das técnicas agrícolas. A gente vê que tem vários estudantes que começam o ensino médio aqui e já vão direto para lá, né, para a EFA Serra. Inclusive, esse ano, se eu não me engano, foram em torno de 15 estudantes que foram para lá. Estudantes esses que até outro dia eram estudantes também da Escola Barão, né? Mas uma coisa que eu até conversei com o Cristiano esses dias é que podia ter uma oficina de italiano, né? Porque aqui no município nós temos a língua cooficial, então seria bem interessante que tivesse. Vocês já pensaram nisso? Como é que funciona?
Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Às vezes as oficinas a gente quer trazer, mas não consegue por outros detalhes, outras, né, demandas também. Mas tudo é possível, porque essas oficinas, elas estão aí a gente vai ver como é que elas são ministradas, se está bom, o que precisa mudar. Porque as coisas, quando tu tem uma novidade, tu implanta alguma coisa na escola e qualquer outro lugar, tu tem que ver se isso está dando certo e fazer adaptações, se não está. E a gente, às vezes, aprende pelos erros, né? Então, a gente vê se está dando certo, pede opiniões, analisa, mas é uma oficina que poderá existir.
E também tem a questão do pessoal, né? Que esteja habilitado para dar aula de italiano. Né?
Exatamente. Às vezes a gente sofre com essa questão de encontrar profissionais que estejam ou sejam habilitados a fazer oficinas, né? Como essas aí. Mesmo os laboratórios, assim, como é um jeito diferente de se trabalhar, às vezes os professores também, ou os estagiários, sentem um pouco de dificuldade e depois vão. Mas tem uma adaptação, tu vai fazer uma de instrumentos, tem que ser um professor, né, para instrumentos, para violão, tem que saber isso.
Tem que saber.
O laboratório digital tem que ser alguém que saiba lidar. Não é qualquer um que vai, né, lidar com isso. Então, às vezes, o pessoal, essa demanda é meio complicada. Às vezes, a gente precisa de pessoas lá e não consegue encontrar também.
Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Vereador Jaime.
Te saudando, presidente, inicialmente, os demais, mencionados já por os que me antecederam ali. Diretora, algumas coisas curiosas que me surgiram na cabeça enquanto você falava ali. Assim, a gente nota quanto a coisa mudou e está mudando e se modernizando, né? Quando você falava lá que vocês fizeram pesquisa com os pais, na nossa época era um pouco diferente. Nós tínhamos que obedecer e obedecer e obedecer, né? Então, te parabenizando por esta atitude, eu acho que daí você falou há pouco ali que vocês têm a chance de errar menos, concordo, e que daí vocês ouvem a sociedade e o bom disto é que vocês aplicam aquilo que vocês ouvem dos pais. Então, eu queria te parabenizar. Também, então, compartilhar com essa iniciativa de vocês fazer essas oficinas, principalmente desses técnicas agrícolas, etc. Eu me recordava também quando você falava que quando nós éramos crianças, nós íamos para a escola e, em alguns momentos, os professores faziam essa pesquisa com nós. E acreditem se quiserem, naquela época, eu me recordo bem das pessoas, do nome e tudo, elas, então, era perguntado assim para o aluno, o que ele gostaria de ser quando ele crescesse e tal. E naquela época, diretora, tinha pessoas que diziam assim, eu quero ser agricultor. Cara, nos chamava a atenção assim, porque, cara, todo mundo tinha aquele foco de que quando crescesse e tal, de ir embora. Embora da cidade, não, agricultura não, tá? Que bom que você está buscando. Eu acho que é muito importante aquilo que você dizia antes, que nós, a nossa cidade, ela é, a base dela é agrícola. Então, nós temos que ensinar para os nossos alunos, para os nossos filhos, de onde vem o sustento. Senão, daqui a pouco vão pensar que o alface vem da maquineta, né, que a máquina produz ela. Então, que bom, parabéns, tá? Outra coisa, diretora, que até conversando com o vereador Tiago Paz, as últimas horas, a gente se mostrou assim, acredito que ele vai também abordar alguma coisa depois nesse sentido, assistindo a essas barbaridades que estão acontecendo nesse mundo para fora, Brasil, e até às vezes muito perto de nós, essas barbaridades de segurança, que as escolas, creche, vimos há poucos dias aquilo que aconteceu aqui do lado, em Santa Catarina, uma barbaridade muito grande, meu Deus do céu, não consigo nem acreditar que acontece isso. A escola, ela tem assim uma estrutura, alguma coisa, ou você está pensando de uma precaução nesse sentido, de fazer alguma questão de segurança física, assim, nas limitações dos prédios, tal, tem alguma parte de estrutura, de segurança, porque senão tem que você começar a pensar, porque daqui a pouco quando aconteceu não adianta chorar, né? Então, essa era uma preocupação que me veio e gostaria que você colocasse
Sim.
alguma coisa.
Tudo isso que está acontecendo deixa todo mundo meio apavorado, né? E não é para menos, né? Porque é uma barbaridade, a gente não imagina. Ou se a gente se colocasse, fechasse o olho e se colocasse lá naqueles momentos, isso é inimaginável para nós. Mas a Escola Barão, ela tem uma questão de segurança, sim. Agora... entramos em contato com a Secretaria de Educação, a polícia, né, porque eles já faziam um policiamento na nossa escola. Eles intensificaram e a gente tem as câmeras em toda a escola, mas claro que só isso não é o suficiente. Então, a gente está fazendo o quê? Nós, enquanto direção, a gente está cuidando um pouco mais da escola. A gente tem portões na frente, tem portões laterais, mas a gente sabe que se alguém quiser entrar, inibe. Alguém quiser entrar, entra. Mas inibe bastante. Então, esses cuidados a gente tem e acho que nós estamos num lugar que é mais tranquilo, né? Que é mais tranquilo. E como a gente tem esses cuidados assim, eu acho que não tem muito problema, né? Na nossa escola. A gente cuida bastante. Talvez a gente não fique falando tanto o que está fazendo, porque a gente não quer, são crianças pequenas, né, então algumas abordagens tiveram, nós cuidamos e cuidamos de verdade, né, mas poderá ter. E como foi lido, né, tem um planejamento a ser feito. Então, que vão ter outras atitudes relacionadas à segurança também.
Eu ia até reforçar que, no que foi lido no ofício, nós estamos organizando um plano de ação enquanto Conselho Municipal de Educação, né, para que tenhamos algumas medidas para banir um pouco essa violência que está acontecendo, para tentar prevenir também. A gente sabe que estamos em um município pequeno, que é mais difícil, mas não é impossível de acontecer. E quando se tem acesso à informação muito rápido, na palma da mão, às vezes não é difícil de ver que isso vai acontecer e acabar estimulando outras pessoas. Então, quanto mais a gente tentar evitar, quanto mais forças a gente unir, hoje a gente tem a Brigada Militar, que está sempre presente, né? Tem Conselho Tutelar, estamos sempre trabalhando juntos. Então, acredito que dessa forma vai ser possível de evitar que essas coisas aconteçam. Mais algum vereador gostaria de falar? Thiago Bett.
Bem-vindo à casa, diretora Daniela.
Obrigada.
Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho que foi elaborado aí na questão das oficinas. Hoje, você vê já uma van cheia na sexta-feira voltando da escola agrícola, coisa que se tinha uma a cada 3 anos, média mais ou menos. Então é muito gratificante. Eu, como agricultor também, eu sei da necessidade que se faz hoje no nosso município, gente capacitada, tanto capacitada como mão de obra. Então acho que é uma iniciativa que vai vir a somar muito para o nosso município, que é um dos caros chefes hoje nosso aqui é a agricultura. E também, aproveitando o gancho do colega Jaime, como é que está a atitude dos alunos na escola com essa questão dessas chacinas e coisa? Porque hoje, pelo que se vê, toda criança tem um celular na mão, então acompanha o que se passa na mídia, nas notícias. Qual é o boato deles? Porque eu peguei até informações que seria um jogo que estava meio que manipulando essa questão da mesma forma que foi aquela baleia azul. Então agora veio essa nova onda que a gurizada aí tá pegando, é um jogo e meio que entra na cabeça da criança e eles se empolgam a fazer loucura.
As crianças, os menorzinhos, que eu falo, os pequenininhos, que são do primeiro, dos primeiros, segundos, terceiros anos, eles, às vezes, eles procuram a gente, conversam um pouquinho, né, conversaram um pouquinho, e não, ainda não estão muito ligados com o que está acontecendo. A gente diz que eles não precisam se preocupar, que nós estamos cuidando deles, estamos de olho, daí eles enxergam que tem a polícia que está passando, está nos acompanhando, e que nós estamos cuidando deles, porque a gente não quer deixar ninguém apavorado. Os maiores, né, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, eles conversam sobre isso, né? Eles conversam um pouco, mas na escola não tem um alvoroço muito grande, né? Conversei com alguns mães, pais, que estavam preocupados, a gente coloca essa preocupação também, mas nós estamos trabalhando, cuidando hoje. A gente se reuniu na escola, a gente combina umas ações um pouco diferentes, mas eles não estão tão preocupados, né? Preocupados ou levantando muitas coisas sobre isso. E claro que quando a gente sabe de alguns alunos, se acontecer na escola que estão tentando fazer um jogo, alguma coisa, a gente conversa com eles, né? Porque existem as crianças que vão na onda. Eu me lembro bem quando eu estava na escola estadual, dessa questão da baleia azul, né? E uma coisa que tem que ser feita é o esclarecimento com eles, pela família, pelos professores, e a gente faz isso. E procurar saber o porquê que às vezes essas coisas acontecem com uns e não acontecem com outros, porquê que entram nessas ondas, né? Pode ver que essa questão de jogos que tu acabou de dizer, eles ficam às vezes o ano inteiro, um ano, dois, três, todos os dias com o celular na mão, jogando o que eles querem. Alguns jogam o que querem. E nessas aí, quem mata mais, quem esfaqueia mais, quem não sei o quê. E os nossos alunos, não na escola, mas fora da escola, tem alguns que estão nesses jogos. O que se pode fazer, né? A gente dá uma orientação, mas isso é uma questão de casa. Quem está cuidando do celular da criança? Quanto tempo ele está no celular? O que ele está vendo? Ou o que ele está recebendo? Isso parece uma coisa assim, de longe isso a gente vê numa novela, a gente vê, estão aqui. Tem que nossas crianças, tem alguns que ficam 4, 5 horas no celular, ou que a gente sabe que ficavam até 1, 2 horas da manhã em celular. Né? Então, essa questão de, mas então tá, o controle, tem que deixar um pouco de liberdade, sim, liberdade é uma coisa, mas eles não têm responsabilidade ainda para entender algumas coisas que os adultos têm. Então, ou para ver quem é que é uma pessoa malandra, quem não é, que está mandando algumas coisas, ou que nesses jogos. Então, tudo isso são coisas simples do dia a dia. Pegar o celular é dia a dia que eles fazem isso. E esse controle tem que ser feito pelos pais. Os pais são os adultos, os pais são os responsáveis. Então, eu acho que é bem importante essas questões, porque... esses jogos, e isso não vem de graça de uma hora para outra, né?
Mais algum vereador? Vereador Marcelo.
Cumprimento, senhorita presidente, colegas vereadores, Veroni, seu Alcides, o Santi, nossa secretária, o Veto, o vice-prefeito, todos que nos assistem aqui e de forma remota. Professora Daniela, boa noite, primeira coisa.
Noite.
Queria dizer para ti assim, ó, a gente fica mais tranquilo quando houve essas situações. Porque nós tivemos aqui, como foi falado no outro dia, a diretora da Shone Estela, e depois que ela saiu, a gente fica pensando no que foi dito, no que foi debatido, né? E o coração do pai e da mãe, quando deixa um aluno na creche ou na escola, por mais que esteja tranquilo, que sabe que está num ambiente bom, né, num ambiente que tem pessoas comprometidas com a educação, sempre fica apertado, né? Mas essas atitudes que você falou, que a senhora falou, do pai, da mãe, eu sou de uma prerrogativa que algumas pessoas não gostam, mas eu penso assim, quem educa é o pai e a mãe, quem ensina é a escola, né? Então tem que ter a colaboração do pai e da mãe, alguns não gostam de ouvir isso, mas o pai e a mãe tem que ser o carro-chefe do filho, né, para poder fazer melhor, cuidar do que está acontecendo. Essas barbaridades... a gente ouve por ali, fica atordoado, fica preocupado e não quer que aconteça nunca por aqui. E a gente tem visto isso agora com a reunião do Conselho da Educação também, a Brigada Militar sempre em cima. É melhor se prevenir do que remediar. É que nem uma doença, né? A gente tem que melhor fazer a prevenção do que fazer o tratamento. Agora, uma coisa só que eu tenho umas dúvidas que eu anotei aqui que eu gostaria que a senhora, por favor, pudesse responder. Quantos professores tem hoje na Barão do Rio Branco? Quantos funcionários, né, serventes, faxineiros e tal? Se há uma necessidade de contratação de mais professores e mais funcionários, ou assim como está completo? E só para um outro assunto, eu vi que a senhora falou do laboratório digital, né? Nós temos hoje uma geração diferente, a geração que nasce com um celular na mão. E as escolas também têm que avançar no sistema da educação. Eu queria saber assim, qual é o trabalho que está sendo feito hoje, nesse sentido de trabalhar com notebook, com computadores, o que, que isso está sendo feito na escola, porque nós somos a geração do caderno, né? Do caderno e da caneta. Essa geração já não é mais isso. Está ali a inteligência artificial, que daqui a 10 anos vai mudar substancialmente muita coisa da nossa vida, muita coisa. Empregos deixarão de existir, né, esses empregos que a gente conhece deixarão de existir, a educação vai mudar gigantemente, né? Então assim, eu queria saber só nesse sentido da informática, o que, que é esse laboratório digital e o que está sendo feito nas salas de aula com esse intuito de preparar esse jovem também para esse mundo virtual. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Sim, a nossa escola ela está com em torno de 22 professores. Nós conseguimos fechar as oficinas agora com as pessoas para trabalhar nelas, né? As oficinas, os professores, todos os profissionais, nós fechamos essa semana nessa questão. Por isso que às vezes demora um pouquinho, porque os profissionais também têm que ser contratados, tem a questão de horas e tem que aceitar trabalhar lá, né? Enfim, nessa parte está tudo bem tranquilo, né? A parte da questão que tu falou dos funcionários, de limpeza, de cozinha, também a gente está com 3 funcionários para a limpeza e para a cozinha. Estão conseguindo fazer bem essa parte. Lógico que no contraturno sempre precisa de mais pessoas, né? Porque nós temos um almoço que uma vez era para 150 crianças por aí, do ano passado, 160. Esse ano a gente não sabe ainda quantos vão para a escola, porque eles vão optar por ir ou não. Então, essa demanda de funcionários, a gente ainda não sabe direitinho se vai precisar, mas, a princípio, não. Tanto é que, na escola, assim, ó, se precisa um funcionário não estar, nós trabalhamos lá, ao meio-dia, eu, Tiago, a coordenadora, outros professores que dão aula de manhã e dão aula de tarde, nos ajudam ao meio-dia, porque aí há uma necessidade grande de pessoas, né? Alguns estagiários também. Então, a gente fechou essa semana para ter os horários direitinho de sala de aula, de contraturno e de parte do meio-dia. Meio-dia, recreio, veja bem, né, Marcelo? Parece fácil, eles vão para a escola, eles vão lá estudar, pronto, é o professor entrar na sala e deu. Não é assim que funciona. Não é nada disso. O bom é até convido os pais, vocês vereadores, o dia que quiserem ir até a escola, num dia como hoje, que estava muito tranquilo, tudo bem, não tem contraturno ainda, mas para estar lá num dia onde tem o contraturno. Porque a criança vai, o professor tem que acompanhar até, por exemplo, o refeitório. Faz a refeição, sai de lá, alguns professores, dependendo da hora, já está na hora de ir para casa. Tem outros empregos, outros lugares, né? Ou não. E alguém tem que pegar as crianças e acompanhar para escovar os dentes, ir para o banheiro, tomar água e para o descanso. E, às vezes, a gente precisa de um profissional ou dois por sala, porque reúnem todas as crianças que uma vez eram todas da escola inteira, né? Então, a gente tem toda essa questão. Quando eles saem, a gente acompanha para fazer a fila, para ir numa fila, em outra, ir para banheiro, para depois ir com os professores. Enquanto uns saem do refeitório, outros estão indo para o refeitório. Enquanto uns estão escovando os dentes, outros já estão indo para outros lugares. Então, a movimentação de uma escola, ela parece, quando tu passa pela escola, que ela é bem tranquila. Nós temos isso tudo muito bem organizado. Mas, às vezes, a gente fica com uma preocupação quando não tem pessoal. Mas nós sempre conseguimos dar um jeito. Tanto é que o secretário também vai, às vezes, para lá e fica nos ajudando na cozinha. Então, são coisas que uma escola funciona e não é essa tranquilidade que se vê. Tranquilidade, Marcelo, no seguinte fato, não é tudo perfeitinho, tudo direitinho. De repente, tu está num refeitório, alguém passa mal. Daí, tu tem que deslocar um profissional para ir atender esse aluno, como já aconteceu várias vezes, né? Então, mas nós somos desse meio, os professores são desse meio, quem é da educação sabe que não é uma coisa tranquila, que é uma fábrica onde os funcionários vão, batem o ponto, tal hora, fazem o trabalho, batem o ponto e vêm para casa. Não é assim que funciona. Criança não é assim. Uma criança, duas, e nem 197. Mas nós somos profissionais dessa área, a gente sabe disso. Tu me pediu mais... Ah, tá. É isso. Sim. O laboratório digital, tu vê que vão trabalhar crianças do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto no... Não, o contraturno não está com o sexto ano, mas vão trabalhar lá. Então, ele é bem direcionado até. Como que eles trabalham? No PRIS, primeiro, segundo, terceiros anos, é a questão mais de conhecer o computador, fazer desenhos, como eu posso trabalhar, ligar, desligar e coisas assim. Depois eles vão avançando, eles fazem letras, eles digitam e tem toda essa parte. Os maiores já, eles podem ocupar o laboratório digital para pesquisas de ciências, para colocação de textos, para procurar no laboratório digital mapas. Então, ele é usado nesse sentido. De vez em quando, eles poderão ter um jogo que vai ser escolhido e dado pedagógico pelo professor que estiver lá. Ele é direcionado nessa parte. Então, tanto pode o professor de ciências lá trabalhar no laboratório digital. Hoje nós estávamos com o professor de educação física, hoje ontem, no laboratório digital, que ele tinha jogos relacionados à educação física e estavam no digital. Então, tem essa parte que a gente não pode fugir dessa questão do digital. Eles têm que saber algumas coisas. A gente não sabe o que eles vão fazer, não vão fazer, mas a título de informação, e também a gente vai fazer um trabalho bastante grande com eles sobre fake news. Porque eles poderão estar no laboratório digital aí, mas poderão estar com um celular também na mão, né? E a gente vai fazer todo esse trabalho também no laboratório digital. Como é que a gente sabe, como é que a gente se informa se alguma notícia é fake ou não? Então, tem todo esse lado também. Como é que a gente sabe que qualquer informação de livro, eu quero saber se isso é verdade, eu quero ampliar o meu conhecimento, laboratório digital. Então, devagarinho, e tudo é adaptado, né, conforme a idade. Os primeiros anos, os segundos, os quintos, são diferentes, ou a forma de trabalhar, de explicar. Mas a gente trabalha com todos eles. Eles estão funcionando muito bem agora. A gente tinha uns probleminhas, às vezes, com internet, coisa assim, mas agora está perfeito. Não sei se tinha mais alguma coisa para te responder. Na sala de aula, eles não usam. A professora usa o quadro digital, né, que é um computador, e ela usa lá, os alunos usam de forma direcionada com a professora para trabalhos no digital, para acompanhar, para os planos de aula, para textos. Usam bastante o quadro digital. E no laboratório eles podem ir e vir com o professor para fazer trabalhos dirigidos.
Acredito que é bem importante de lembrar que a gente vem de uma pandemia, né? E durante a pandemia, todos os estudantes tiveram acesso muito fácil a isso também, visto que havia videoaulas, o contato com as professoras e direção era tudo pelo meio digital. Então, isso se ampliou muito mais. E eu acredito que toda essa estrutura digital que o vereador Marcelo cita é também na questão de saber montar um trabalho no Word hoje em dia. Ter uma noção de um PowerPoint, organizar slides, apresentar, porque mais para frente também eles vão utilizar isso praticamente em todas as disciplinas.
Sim, hoje, por exemplo, a gente tem aplicativos, né, simples no celular, que tu aponta para uma flor, ou se ela está um pouco doente, a folhinha já te diz qual é que é a doença, qual é que é o tratamento. Então, por exemplo, a gente está falando em digital e estamos falando de técnicas agrícolas, né, que parece coisas que estão tão longe, não estão tão longe. Eles, se souber usar, tu vai usar bem na agricultura, tu vai te informar, tu vai usar por aí para usar onde tu está trabalhando, né? Que é muito importante, porque a gente fala muito em digital, mas a gente utiliza sempre o livro, a gente utiliza a biblioteca, a gente utiliza também o dicionário manualmente lá, porque a gente sabe que algumas coisas são importantes para o aluno ir procurar, pensar e ver o que ele está fazendo, mexer em livros, coisas assim. Não é só o digital aí, né? Então, tem essa parte que também é integrada. Então, o caderno, escrita, ainda, e vai continuar, lógico, mas a gente tem que fazer essa mescla.
Mais algum vereador gostaria de... Vereador Thiago.
Boa noite, senhorita Daniela.
Boa noite.
Seja muito bem-vinda novamente à Câmara de Vereadores. É sempre uma satisfação tê-la aqui, ainda mais para falar de um assunto que é de relevante importância aqui para o município, que é a educação. Né? Então, nós tivemos também a diretora da creche aqui falando conosco, e é um assunto que realmente nós gostamos de ter aqui, porque levantamos várias discussões pertinentes, haja vista que o futuro de Nova Roma do Sul, o futuro do Brasil, está sendo, né, instruído lá nas escolas com vocês, com os trabalhos que vocês vêm fazendo, né? E eu tenho uma simpatia muito grande, né, Dani, por ti, por toda a tua equipe lá, né? Porque sempre que nós passamos lá na escola, nós vemos alguma novidade, algum avanço, alguma coisa nova. Então, tu vens aqui de novo esse ano, né, já trazendo novidades. Isso é um sinal, então, que a escola está num ambiente fértil, numa atmosfera boa, né, que está crescendo e acompanhando o nosso tempo. Eu pego alguns ganchos, alguns assuntos que eu anotei aqui para compartilhar com os colegas, contigo, Dani, né? Hoje, casualmente, falava com o Jaime por questões de trabalho, né? Falei, alguns pais também vieram falar comigo, não tem como, às vezes, fugir desse assunto aí, do que está na mídia, né? Que, às vezes, nos deixa um pouco preocupados, e, principalmente, que nem tu falou, né, Dani, os pais, às vezes, ou se tu fechar os olhos e se colocar numa situação daquela ali, é inimaginável, né? E aqui eu acho que já cabe os parabéns, né, para todos os envolvidos na educação, na pessoa ali da direção da escola, a Secretaria de Educação e todos os envolvidos na educação, porque hoje, até depois vou comentar na tribuna, ia fazer algum comentário sobre a questão ali da violência aqui, já transformada aqui para a nossa realidade em Nova Roma do Sul, e como foi bem colocado aqui na leitura dos comunicados, a Secretaria da Educação, em conjunto com todos os envolvidos na educação, já se antecipou e já está pensando num plano de ação, né? Então, não é nós aqui que vamos colocar um plano de ação, não é a Daniela individual, né? Mas, acertadamente, ali, então, já tem um grupo de pessoas, junto com a Brigada Militar, né, para se pensar, né? Não é, daqui a pouco, não vamos ter a fórmula ali, mas se pensando, ó, vamos fazer uma melhoria aqui, esse procedimento vamos mudar, né? Porque sempre que nem todo mundo falou aqui, é preferível, né, se cuidar, né, prevenir, do que depois remediar. Então, nesse sentido, né, eu acho que já estão de parabéns. A nossa sugestão aqui, que eu tinha conversado com o Jaime, era, enquanto Câmara de Vereadores, fazer um documento, né, sugerindo aos envolvidos da educação que pensassem um plano de ação, quais seriam as estratégias, os formatos que são adequados para a realidade, para o momento de Nova Roma do Sul, mas também está um pouco munido nessa questão, o vereador Tiago ali colocou, né, que talvez é uma onda, que as crianças podem, os adolescentes podem entrar nessa, porque não foi um caso isolado, são casos que são interligados de alguma certa forma, né? Então, que bom que se está pensando em alguma coisa assim. Enquanto os pais, eu acho que já ficam um pouco mais confortados. Um ponto positivo, Dani, que eu gostaria de ressaltar aqui, que tu colocou, né, foi a consulta aos pais para ver o que eles acham interessante ali no turno integral. Daqui a pouco, se tem isso anual, eles podem também dar opinião ali sobre esses assuntos que vêm à tona. Mas isso ali é espetacular, porque realmente tu constrói uma demanda com todos os envolvidos, né? Não é uma decisão unilateral. E já entrando nesse assunto, então, Dani, né, estender os parabéns ali para você e toda a sua equipe, né, pela questão de como vem sendo conduzido o turno integral, de acordo com a realidade, com as necessidades que a escola tem, que os pais pediram, né, as oficinas. Eu acho bem interessante, me deixou muito, muito contente ali em saber que é interessante nós termos o ensino, o conhecimento nas escolas, né, porque o caráter e a educação se vem da casa, se vem do convívio, né, e ali na escola acho que as pessoas têm que ter essa noção que ali é uma troca de conhecimento, é ensino, e a questão de ciências, de arte, da agricultura, né, isso aí é muito bom, porque cada vez mais, né, nós temos que ter a prática, o dia a dia ali, junto com a teoria, junto com a prática. Então, isso com certeza vai enriquecer bastante os nossos alunos. Então, sobre essa questão de segurança, acho que já ficou bem explicado aqui nos comentários de antes, nem vou entrar nesse assunto, né. Eu gostaria, Dani, né, de pedi duas coisas ali para ver se pudesse esclarecer para nós, que é a mesma coisa que eu pedi para a diretora das outras escolas quando eles vieram aqui. Eu sei que tem uma estrutura muito boa lá na escola, né? E tem um capital humano que sempre é trabalhado ali, desenvolvido, para também, né, ter o, vamos dizer assim, a bagagem para passar da melhor forma ali as oficinas, os conhecimentos da escola. Então, eu gostaria que, se possível, Dani, falasse um pouco como é que é a estrutura da escola, quem sabe nós vamos lá conhecer também um dia, que eu acho que é bem importante, né, e também, só tocando num assunto, Dani, né, que o vereador Marcelo pontuou levemente, né, mas eu acho que é um assunto para ficar uma semente aqui, quem sabe o ano que vem nós vamos tocar nele de novo e assim por diante, né. Nós vemos bastante uma revolução muito grande que está acontecendo, que de repente nós vamos equiparar essa revolução como a revolução industrial, né, essa revolução das inteligências artificiais, né. Então, é bem interessante nós pensar, isso aí vai ajudar, vai atrapalhar, né, como é que nós vamos abordar esse tema junto dos alunos, porque hoje a vereadora Luísa colocou, né, o pessoal tende a ver informática como, vai fazer um documento, vai fazer uma apresentação. Hoje nós vemos ali o chat GPT, que é uma das inteligências artificiais mais conhecidas, elas são integradas com os programas ali e eles acabam fazendo o dever de casa dos alunos, muitas vezes, né, ele, de repente, já vai fazer os documentos prontos, até aqui para os vereadores, né, se nós colocar lá no chat GPT, me dê uma lista das leis que estão desatualizadas, construa, analise o município, construa um projeto de lei que venha beneficiar o município, de repente ele já vai trazer ali, né, então são tecnologias que, principalmente na área da educação, né, nós temos que começar a pensar como introduzir elas nas crianças, porque como qualquer avanço, né, tem as áreas de cuidado e tem as áreas que é interessante. Por exemplo, tem a oficina de agricultura lá, tem uma planta doente, bater uma foto da planta ali, enviar para ele, de repente ele vai te dizer, uhum, né, qual é que é o remédio. Às vezes tu vai desenhar próprio punho um site ali, tu vai botar lá para ele, ele já vai te desenhar o site da escola, né. Então tem muitas coisas ali que numa linha de tempo vai poder ser estudada. Então não sei se já se pensa alguma coisa ou fica a semente somente, né, para ver como é que essa questão da inteligência artificial vai ser absorvida e trabalhada, né, nas escolas. Nós vimos os grandes nomes das empresas de inteligência artificial pedindo para o governo dos Estados Unidos fazer um grande acordo ali para parar os avanços, né, porque já se entende que está entrando num campo meio desordenado, porque não tem muita regulação, né, e daqui a pouco pode ter grandes benefícios, como alguns problemas juntos também. Mas era só essa reflexão, Dani, né, dizer, se tu puder falar para nós ali como é que é um pouco da estrutura, do treinamento que os professores têm, né, e numa linha de tempo também, como tu vê essa inteligência artificial, como é que ela pode ser trabalhada dentro das escolas. Era isso. Muito obrigado pela sua ilustre presença aqui conosco, né, e o que precisar, eu acho que falo em nome de todos os vereadores, o que precisar da Câmara ali para auxiliar a educação, estamos às ordens.
Muito bem. A questão da inteligência artificial ou da evolução, né, a gente tem uma evolução agora que acho que 10 anos, ou menos que isso, menos que 10 anos, o que aconteceu em mais de 100 anos uma vez, né. Se pensar um pouquinho que já está desatualizado, acho que tem gente que de repente não sabe nem o que é, falando do fax, e depois para onde a gente está hoje, e a gente, às vezes a gente não consegue nem acompanhar ou imaginar o que se está falando, né, em questão de inteligência artificial e de tecnologia, né. Mas como eu disse primeiro, né, parecem duas coisas tão longe, a questão da tecnologia e da agricultura, como nós estamos aí, mas tudo pode ser adaptado para onde a gente está. O vereador Marcelo também falou uma coisa interessante na questão dos empregos, né? E o que está atualizado e o que não se usa mais, essa questão está ligada diretamente às pessoas, né? À vida das pessoas, à sociedade, e se a gente pensar um pouquinho, ela está ligada a emprego, a desemprego, a família, que já vai para a violência, já vai para um monte de outras coisas. Então, tudo está ligado. E esse avanço muito rápido também, desordenado até, é que nenhuma cidade cresce, né, Tiago, sem um planejamento de água, de esgoto, de casas, edifícios e tudo, né? Depois não consegue mais se sustentar. A questão de como falou especificamente dos professores, né, como é que a gente lida com planejamento, metodologia e formação dos professores. Nós estamos regularmente fazendo alguma formação, ou com pessoas, ou com cursos, ou entre a gente também. Nós temos uma metodologia na escola de que nós conversamos sobre o que está sendo feito, se isso funciona, não funciona, se a gente tem que mudar ou não, onde a gente tem que se aperfeiçoar e onde a gente acha que, né, que está bom. Não é perfeito essa escola, nós estamos lidando com pessoas, né, não sai tudo sempre perfeito, sempre direito, sempre bom, mas a gente procura sempre fazer essa parte de aperfeiçoamento dos professores, de atualização, que é muito importante, com professores, mesmo a direção, como eu falei, que a gente também tem que fazer cursos e se atualizar. A tecnologia vem a calhar aí, né? Então, nessa questão, a gente sempre está tentando... É o suficiente? Não, eu acho até que é pouco, mas às vezes tu não tem tempo suficiente, 24 horas, tirando as horas que tu tem que dormir, não existe mais tempo para isso, né? A gente usou um tempo atrás, sábados, vespertinos, noites, para fazer formação, e a gente vai continuar nas horas de formação que precisar. Lembrando de novo que quando os professores, né, especificamente fazem os planos, esses planos eles passam pela direção, coordenação da escola para ser avaliados. E a gente vai diretamente com o professor, diz, oh, isso aqui, o que tu acha disso? Poderia melhorar? Isso aqui ficou ótimo, continua fazendo assim. Deu resultado isso para uma turma? Deu resultado para outra? Né? E a gente avalia também essa parte. A gente faz internamente também avaliações com os alunos, essa parte da direção e a coordenadora que faz também bastante, e outras pessoas que estão trabalhando, professores, a gente faz avaliações internas com os alunos. E são colocados em gráficos, tudo, e a gente vê o que está acontecendo, onde eles estão errando mais, exatamente se é na multiplicação, em matemática, se é fração, se é alguma divisão, né? Porque a gente prima muito por leitura, interpretação e cálculos, né? Básicos. Porque a gente ainda tem os pingos da pandemia nas costas, né? Ainda. E a gente também tem essa questão que a gente sempre tolera, né? Mas quando a gente faz uma avaliação, acho que todo mundo faz isso, a gente vê, bom, se não está muito bom aqui assim, o que nós, professores, temos que melhorar com os alunos? A gente tentou fazer muito tempo isso, né? Então, é uma avaliação dos alunos, mas é uma avaliação para a gente melhorar o nosso trabalho, que isso é bem importante. Uma coisa muito importante também é o trabalho que a gente faz com as famílias. Quando a gente tem um encaixe de conversa, de atitudes... atitudes na escola, né? Estou me referindo à escola, não fora dela, com pais e com a família, a gente vê o crescimento dos alunos assim em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, às vezes é de 15, 20 dias, um mês. Como pessoa, a gente vê alunos que ficam até mais felizes e no próprio, nas próprias avaliações e provas em português, matemática, quando a gente não consegue fazer esse trabalho, a gente pede ajuda para outras pessoas também nos ajudarem a criança, porque o objetivo principal e o nosso foco principal são os estudantes, né? A gente está trabalhando por quem na escola? Pelos estudantes, pelas famílias. Quando essa parte está bem engajada, a coisa só tem que andar e só anda. Né?
Muito bem. Mais alguém gostaria de falar? Acredito que... Diga.
Diretora, só me responda com uma palavra.
Não, não, pode.
Não, porque eu já vejo que o tempo está bem espichado. Surgiu agora uma pequena, só para uma coisa minha própria. Quando você fala que tem um bom relacionamento entre professores, alunos, pais, quem sai ganhando é os alunos, concordo plenamente. Só me responde com uma palavra. Você, como direção, assim, o teu convívio com os demais funcionários, professores e profissionais, é ótimo, tá bom? Tem alguma respingo? Tem, sim ou não?
Eu não diria que ótimo, mas eu acho que ele é muito bom.
Ótimo, imagina, ótimo.
Ótimo é uma coisa que tu diz que é perfeito com todo mundo,
não é
perfeito,
né? Perfeito ninguém é.
É,
sabe?
Nem é, por isso que eu tirei o ótimo,
já,
daí eu coloquei muito bom.
Percebe-se que a resposta é positiva.
É, não, é positiva, sem
que
dúvida.
Que bom, obrigado.
Sem dúvida.
Muito bem. Então, em nome dessa casa, da Câmara Municipal de Vereadores, agradeço pela tua presença. Sinta-se sempre em casa, porque essa casa é do povo, é de vocês. E nós, se possível, também vamos visitar a escola. O vereador Jaime me cutucou e disse que nem conheço aquela escola. Esvergonha-se, amigo Dito.
Ele está em dívida comigo. Porque o ano passado ele falou que ia falar com os colegas vereadores e eu tinha preparei uma água, um café.
Um
e está até hoje lá. Mas vamos, estão convidados todos. Se não puderem ir em grupo, ou não tem problema nenhum. Podem fazer a visita ou de manhã, ou de tarde, ou de meio-dia também. Vamos lá cortar uma comidinha para os alunos, levar eles para escovar os dentes. Vão ser bem recebidos todos vocês. Eu acho que é bem importante isso. A gente sempre fala para os pais também se visitar, mas os pais têm bastante tempo, têm afazeres também, não têm bastante tempo e têm muitos afazeres também. Mas nós vamos ter a festa da família dia 20 de maio, agora que vai ser feita na Barão, então nós vamos fazer ela um pouco diferente, mais voltada para os pais passarem na escola, conhecerem mais os trabalhos, e muitos conhecem a escola, outros ainda não, né? Então nós vamos fazer esse encontro.
E esse final de semana, dia 15, também tem a festa da família da pré-escola, né? Lá na pousada Vale das Antas. Muito bem. Então, agradecemos novamente. Sinta-se sempre em casa. Seja sempre bem-vinda quando tu quiser vir. E vamos lá, tá? Nós vamos ir visitar. Se eu não for com os meus colegas, eu vou ir sozinha de qualquer forma. Mas muito obrigada, Dani.
Muito obrigada.
E parabéns pelo teu trabalho. E manda um parabéns aí para toda a tua equipe, para todos os funcionários, enfim, que fazem essa escola acontecer e a educação crescer cada vez mais aqui no Brasil.
Vai ser dado o teu abraço, e a escola não se faz com só direção, ou só funcionários, ou só professores, se faz com todo mundo junto, senão não teria o porquê, né?
Isso aí, como? Muito, muito, muito obrigada. Então agora vamos partir para o grande expediente, né? Já se estendemos bastante na Tribuna Livre. Conforme a ordem, convido o vereador Marcelo para utilizar a palavra.
Senhorita Presidente, colegas vereadores, todos que estamos ouvindo aqui e de forma remota das redes sociais, bem rapidamente eu vou fazer uma prestação de contas do que a bancada do MDB na semana passada não esteve presente na sessão da Câmara. A gente veio aqui justificar o motivo e explicar também o que nós conseguimos, aonde nós fomos, o que nós fizemos, que justificou, então, que fez com que a gente não pudesse estar presente na sessão da semana passada. Fomos os quatro vereadores do MDB, nós pedimos um carro ao executivo que nos concedeu gentilmente, agradecemos, né, a concessão do carro com o motorista. Isso acho que é importante, porque nós estávamos lá representando, inclusive, o município de Nova Ramão do Sul, porque nós não fomos buscar nada para o particular, e sim nós fomos buscar coisas que agregavam para o município de Nova Ramão do Sul. Então, nesse dia, nós estivemos, eu, vereador Adi, vereador Márcio, vereador Tiago, lá em Porto Alegre. Primeiramente, nós fomos no DAER, nós tivemos uma reunião com o diretor Faustino, onde nós batalhamos de novo por toda aquela história que nós estamos cansados,
mas estamos ali ferrenhos, estamos ali cobrando, que é o reinício das obras da 448. Já saiu no Diário Oficial. A situação que nos foi passada é que o governo do estado depositou 1.500.000, a continuidade e finalização da obra custa 4.500.000, e que a empresa que tem essa obrigação de concluir a obra, ela estaria aguardando o depósito de todo o valor para começar e finalizar a obra. Então a gente foi cobrado, o Dyer, né, cobrado o diretor Falcino, que cobre da empresa, dentro das normas legais que o contrato possibilita, que a empresa comece esse trabalho, né, comece a fazer a conclusão dessa 448, já que o projeto agora daquele pedaço que está faltando ali do Burgo Forte até Antônio Prado foi concluído, tem aquele pedacinho aqui embaixo onde tem que fazer uma contenção do rio, né, e tem uma galeria que também vai ser feita ali, então por isso que dá esse valor ali. Nós tivemos, assim, uma resposta positiva do diretor Faustino, com que ele nos deu a... Não dá garantia, porque a gente já está tão calejado nessa situação, né, que a gente vem apanhando tanto que chega numa hora que a gente até tem medo de dizer, levar o sim ou não, e não se sabe o que acontece. Mas a gente cobrou, foi muito firme. Nós, os vereadores, acompanhados do deputado Búrigo, a quem também nós temos que agradecer, a gente foi muito firme com o diretor, né, que seja começada essa obra e finalizada, e a gente quer que até o final do ano, deste ano, essa obra seja concluída e a gente possa ter essa novela da 448 Nova Roma Antônio Prado terminada. Também no mesmo dia, nós estivemos em contato com o vice-governador, o Gabriel Souza, justamente para reforçar essa questão, essa cobrança da conclusão da 448, pedindo também o auxílio dele, a intervenção dele, e estava lá, o Pablo do Dyer, né, que é assessor do diretor lá. E o Gabriel foi muito enfático, ele disse, não, vamos concluir esse pedaço até o final do ano. A gente tem fé, e a gente está em constante contato com o pessoal, através do deputado Búrigo e também do vice-governador, para a gente ter que logo tenhamos novidades boas sobre essa questão. E para finalizar, no mesmo dia, nós estivemos na Secretaria da Agricultura, onde hoje o secretário é o senhor Giovanni Feltz, que já foi deputado federal, já destinou algumas emendas aqui para Nova Roma, e nós trazemos algumas notícias boas. A primeira dela é que nós conseguimos R$100.000, né, para o Fundo Municipal da Saúde, que o ex-deputado Giovanni encaminhou para nós, o Giovanni, né, Thiago, nós tivemos lá, e ele conseguiu encaminhar essa emenda de R$100.000. Outra questão que nós tratamos também na Secretaria da Agricultura foi que mandassem dinheiro para Nova Roma para fazer poços artesianos, porque a nossa demanda, o Veroni foi para o nosso parceiro no ano passado de tentar conseguir poços artesianos, mas com as máquinas do Estado, a gente esquece. Não tem como conseguir. Tem, qual é a situação hoje que nos foi passada na Secretaria da Agricultura? Eles vão repassar uma verba para a Prefeitura Municipal, e a Prefeitura Municipal é que faz a contratação para fazer... Eles chamaram até de ponto A e ponto B. O que é o ponto A? Ah, vem R$130.000. Gastou para fazer o primeiro poço, que é a prioridade, R$80.000. Aquele dinheiro que sobrou desses 80 para os 130, que seriam 50, a prefeitura pode entrar com uma parte e fazer um outro poço. Então, provavelmente é isso que vai acontecer, e a gente está em constante contato também para que logo, porque com essa seca que está aí, tem algumas comunidades que têm uma demanda bastante grande nessa questão de poços artesianos. E para finalizar também, foi falado, né, nós tínhamos o Thiago, que talvez entenda muito mais do que eu nessa questão, era sobre o contrabando do alho e da cebola, que vem de fora do Brasil para cá, né, e que está prejudicando nossos agricultores com a baixa do preço. E não tivemos assim, né, Thiago, não tivemos assim uma certeza do que vai ser feito. Alguma coisa vai ser feita. As cobranças nós fizemos, né? A gente ficou com a expectativa de que para essa safra já não tem mais o que fazer, mas que para a próxima alguma coisa seja feita para que se tenha uma providência, né, e não prejudique os nossos agricultores. Acho que o senhor pediu uma parte, vereador.
Sim. Que bom, Marcelo, acho que é uma coisa muito importante. Eu só tenho uma dúvida, assim, não sei se pode esclarecer, né, talvez, essa questão da retomada dos trabalhos da RS 448, seria uma nova licitação, se foi licitada e se a empresa é a mesma que fez a obra anterior?
É a MPX. É a mesma empresa, vereador.
Uma nova licitação.
Não, é dentro. Hã? Já está empenhado o valor até. É a mesma empresa. A questão é o seguinte, né, vereador? A gente tem que entender o seguinte. Provavelmente essa empresa pegou muitas obras, né, e não consegue cumprir o contrato de todas elas. Então, o que tem que ver? Tem que ter uma cobrança do DAER em cima do contrato que tem e exigir com que eles retomem e que concluam essa... Porque, assim, se nós esperarmos o governo depositar todo o dinheiro para eles virem começar a obra, sabe quando vai fazer? Nunca, né? Nunca. Eu agradeço. Não sei, tinha pedido? Não? Tá. Era isso. Só então para esclarecer o que nós fizemos na semana passada e agradecer.
Obrigada, vereador Marcelo. Então, conforme a ordem, convido o vereador Tiago Bet para ocupar a palavra.
Bom, agora, boa noite, senhora presidente, os demais vereadores, quem nos acompanha aqui, secretária, assessora jurídica, vice-prefeito Roberto, o amigo Veroni. Lembrando, Marcelo, também que os 100 mil que vai vir à saúde foi com o apoio do nosso amigo Veroni. Então, agradecer aqui na casa também hoje, Veroni, por esse apoio dado a nós. Tu comentou, Marcelo, também do alho, a questão do alho, que está entrando alho e cebola de forma ilegal. Particularmente, o maior foco é o Rio Grande do Sul. Foi comentado também lá essa semana, acho que Nova Roma abrange uma área grande de cebola e alho ainda. Não é um caro-chefe, mas tem uma boa quantidade. Então estava entrando o alho ilegal por São Borja e outras fronteiras por aí, o pessoal embalando em outro recipiente com a nossa nacionalidade e distribuindo Brasil afora. Então isso gerando hoje o produtor a tá trabalhando no vermelho. Questão da cebola da mesma forma, está vindo a informação que você teve lá que vem em balsas clandestinamente, sem nota, chega no Brasil, baldeia a carga em caminhão brasileiro, segue o fluxo Brasil afora. Então, é duas questões que afetam o nosso município, afetam o nosso estado e que tá bem crítico para quem produz. Também hoje eu uso o espaço aqui para fazer um convite. No próximo domingo vai ter a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na Capela Nova Treviso. Então, vai ter a missa festiva às 10h30. Após a missa, almoço com churrasco. Só vou ler aqui o ingresso. Almoço com sopa da Nuline, pien, churrasco, galeto, maionese, saladas diversas, pão, vinho, refri e café com um biscoito. À tarde, torneio de bocha. Então fica o convite, que o pessoal reserve o ingresso com os festeiros, que é o mais prático, eu acho, para todo mundo, é ali no Bar do Ápio, a Ivete e o Natal, é na mão para todo mundo, então quem quiser só reservar com eles. E fica aberto o convite a todo o município que prestigia esse evento também. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigada, vereador Tiago. E como último vereador inscrito, convido o outro Tiago, né? Tiago Paza, para ocupar a palavra.
Obrigado, Luísa. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores. Um cumprimento especial, então, à equipe administrativa da Câmara. Roberto Panassolo, vice-prefeito, secretário da administração. Veronique, que nos visita aqui hoje também. Suplente de vereador do Progressistas, o Rutinês, perdão. Né? Presidente da Braspol. E a Dani, que já fez, né, a sua apresentação aqui. O que me leva à tribuna hoje são três assuntos, né, vereador Jaime. O primeiro já descartei antes ali na conversa com a Dani, que de repente nós íamos sugerir aqui enquanto Câmara e se colocar à disposição também enquanto Câmara as autoridades da educação para pensar um plano de ação ali, o que é cabível fazer dentro da nossa realidade, mas assertivamente, né, muito... vamos dizer assim, profissionalmente, a Secretaria da Educação e os envolvidos já tomaram antecipado esses estudos, esses objetivos ali para minimizar ou confortar um pouco o que está acontecendo na região. Interessante também ouvir os pais, né, vereador Jaime, que eles também têm sugestões, enfim, tudo nessa questão ali, eu acho que nós podemos avançar esse diálogo. Então não há necessidade de fazer em um documento formal. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, né, falamos hoje sobre a infraestrutura ali da 448, né, que está finalizando ali então o processo de licitação, e trago aqui um outro ponto de infraestrutura, né, que eu tenho o executivo ali e passou aqui pela casa também, nós acertadamente formalizamos então, acho que as duas pontes, não uma, as duas pontes, né, de Nova Roma do Sul estão com seus procedimentos sendo encaminhados, né, talvez nós tenhamos boas notícias ainda nesse ano em uma das pontes, né, tem a ponte de ligação entre Nova Roma do Sul e Veranópolis, onde vai acontecer uma usina, uma PCH ali, né? Então, nós acertadamente aqui dissemos, ó, o município é parceiro, mas quer a contrapartida da ponte, e isso tem que estar registrado aqui. Foi o que nós fizemos, então, provavelmente, está avançando esse processo ali, talvez nós tenhamos notícias aqui, ainda esse ano, do avanço dessas questões. E a ponte, né, também, tão lutada a ponte ali entre Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha, Caxias do Sul, né, eu vi que o projeto saiu da ponte, né, está nos trâmites de licitação, de licenciamento ambiental, então nunca tivemos, né, enquanto município, tantos avanços assim nessa questão das duas infraestruturas importantes. Compartilhar essa questão. E a última questão que eu trago aqui, na outra sessão, se não me engano, ou na antecessora, nós tivemos a Corsan aqui, né, que veio pedir apoio ali numa moção de apoio sobre uma investigação, né, e naquela ocasião nós comentamos, né, porque nós sempre vemos também a companhia vir aqui pedindo, às vezes, auxílio, né, para essas questões estruturais ali da companhia, mas gostaríamos também deles virem aqui e apresentar alguns benefícios para o município de Nova Roma do Sul, né, que é a contrapartida ali do saneamento básico, que hoje nosso esgoto, ele cai ali pelo Rio das Antas, né? Então muitas vezes você vem daquele discurso que municípios pequenos não dão lucro, né? Nós temos a prestação de contas de 2019 ali que deu lucro, daí nós pedimos ao executivo, né, se tem algum documento mais atualizado do que 2019, porque pelo contrato eles teriam que enviar para o município, né, as prestações de contas anuais, para nós entender também qual é que é a real situação da Corsan hoje e ajudar a cobrança ali do saneamento básico, que é dever deles de acordo com o contrato. E só para finalizar, então, esse pedido, acho que ele saiu com os vereadores aqui que estavam na semana passada, mas já estendemos, né, o convite aos vereadores que da bancada do MDB, que não estavam, né, se quiserem assinar, será de grande avalia e ajuda aí também. Era isso, presidente, muito obrigado pela palavra.
Agradeço, vereador Tiago, não tendo mais nenhum inscrito, então, para o grande expediente, e também não tem nenhum projeto que vai passar por votação, vamos aos recados finais, já que também não temos nenhum inscrito para os esclarecimentos pessoais, né? Vamos relembrar, então, como o colega vereador Tiago comentou, no próximo domingo, dia 16, vai ter a festa na comunidade de Nova Treviso, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, então estão todos convidados. E no dia 26 de abril, numa quarta-feira, possivelmente a presidente aqui não estará presente na sessão, então o vice-presidente Jaime vai assumir, né? Fez surpresa, mas já tinha te contado, né? A princípio, a comandante Nádia vai fazer uma homenagem, e como eu fui uma das homenageadas no mês de março como mulher inspiradora do estado do Rio Grande do Sul, estarei presente lá recebendo essa homenagem, então estarei representando de fato também o município de Nova Roma do Sul, e coincidiu bem de ser na data da nossa sessão, no horário da nossa sessão, então infelizmente a gente ainda não tem o poder de se dividir, e aí como é uma coisa importante para mim enquanto pessoa também, estarei participando. Hoje ela encaminhou o ofício aqui para casa, no e-mail da Câmara de Vereadores, eu já sabia da existência, da possibilidade de ser nessa data, mas não tinha chego o ofício de forma oficial ainda, né? Só tinha brevemente uma data aí estipulada. Mas já adianto então aos colegas que nessa data aqui de duas semanas não estarei presente. Concluída então a ordem do dia, conforme fala no regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.